para nós é muito satisfatório, né? Eu fico meio empolgada para falar desse tema, porque são 3 anos trabalhando no projeto, né? Que começou com a concessão de transporte coletivo, veio o estudo do ônibus elétrico a pedido do prefeito, e ele estruturou todo um projeto de eletromobilidade. Então, o que a população vai perceber? O ônibus, mas antes do ônibus, tem toda uma infraestrutura para geração de energia limpa. É um projeto inédito no Brasil, Alexandre. Nós somos o único município, existe ônibus elétricos em outras cidades, existe São Paulo, São José dos Campos, Campinas, existem outros ônibus. Acredito que hoje está em 6 municípios que têm ônibus elétrico. Mas no projeto, no modelo do projeto Cascavel, é inédito no Brasil. Nós somos um case exclusivo, que inicia com a geração da energia, com a usina fotovoltaica, a infraestrutura de recarga, que é o eletroterminal, que vai ter 7 carregadores com potências diferentes, né? Um de potência de 360 e mais 6 de potência de 180, e mais os terminais estratégicos, que é o leste e o sul, com um carregador em cada de 240. Então, em potência, também é o maior eletroterminal do Brasil. E os ônibus elétricos? Tudo isso com investimento público, com investimento do poder público municipal, que volta em benefício para o usuário do serviço, não só em relação à qualidade, mas também ao custo, porque o que vai passar a compor a planilha tarifária é só a operação. E o custo operacional é muito menor. Ele, em relação ao veículo convencional, ele fica entre 62% a 70% mais barato. Então, um ônibus que já vem com ar-condicionado, câmeras de segurança, câmera de contagem de passageiros, que auxilia na gestão da operação efetivamente, para você saber quantas pessoas tem dentro daquele ônibus, se precisa de mais ônibus, se precisa mudar linha, se precisa alterar qualquer coisa dentro daquela operação, você consegue, porque tem uma contagem de passageiros. O nosso sistema, ele é alimentado dentro dos terminais. Então, nós não temos hoje essa contagem. Só conta quem passa na catraca. Então, nós temos uma dificuldade de operação de qualidade em relação à superlotação, que é uma das maiores reclamações do usuário. E aí, o conforto térmico, sonoro, aquele problema de quebrar a plataforma, o elevador para o cadeirante, não teremos mais. Ele vem com um sistema totalmente moderno, você só abre piso baixo. Aqueles pequenos acidentes que as pessoas sofrem, principalmente aquelas com mobilidade reduzida, pessoa com criança no colo, tropeça, se machuca, não tem mais, ele fica no nível da parada. Então, agiliza também o sistema, é mais célere, mais rápido. Há aviso sonoro de parada. Então, para nós que trabalhamos com ônibus, é a concretização de um sonho do prefeito, que foi abraçado por toda a equipe. E hoje nós tivemos o treinamento dos motoristas. Na verdade, começou dia 19, com a parte teórica, e vai até o dia 29 de fevereiro. Então, a população vai ver esse ônibus transitando na cidade. O layout externo é o layout dos ônibus de Cascavel, que devem chegar até maio, todos estarem rodando. Mas o ônibus é um ônibus teste. Então, nós vamos ter ônibus com portas à esquerda, como é o das linhas troncais. São 15 ônibus, 2 articulados e 13 tamanho padrão. E esses ônibus vão compor a nossa frota completamente, né, todos eles, até maio. Então, para nós que já estamos envolvidos com o projeto e conhecemos toda a qualidade dele, nós podemos garantir que o usuário vai ter um benefício qualitativo, mas toda a população também terá. Porque nós estamos falando de energia limpa, nós estamos falando em qualidade do ar. E o projeto, ele já vem com uma substituição de 10% da frota, com 15 ônibus. Então, é o início de uma mudança na descarbonização da frota do transporte coletivo de Cascavel. Acreditamos que isso precisa continuar nos próximos anos até a totalidade.
Em relação também a essa mudança para quem trabalha com ônibus, né? A sonorização, toda essa questão, o conforto é muito maior. Deu até uma vontade, assim, de dirigir o ônibus daquele, Simone?
Eu posso confessar, como eu estava dizendo no off, se eu tivesse carteira, eu teria. Porque o que a gente precisa pensar? O motorista também é um trabalhador. E ele passa o dia todo ali, naquele trabalho de pressão, porque você trabalhar em atividades que você dirige o dia todo é um trabalho de pressão. E aí isso muda pelo tamanho do veículo. Imagina um veículo que é um ônibus, que você tem vários pontos cegos, conduzindo várias pessoas o dia todo. Então esse veículo, ele pensa muito no motorista. O motorista, na direção de um veículo como esse, na verdade no sistema do transporte coletivo, ele é o principal ator da operação. É ele quem tem o contato direto com o passageiro o tempo todo. É ele quem vai ter o acesso às câmeras de monitoramento em tempo real. Ele precisa ter um cuidado com todos aqueles à sua volta na direção do veículo, na via pública. Então, hoje tem os pontos cegos. Esse veículo, inclusive, traz isso de forma muito, muito importante para a segurança viária, que são as câmeras que trazem uma visibilidade para os pontos cegos. O conforto para ele, enquanto motorista, é maior. A segurança é maior. Ele tem uma divisão que o separa, né, do passageiro, do usuário. Então, tenha um cuidado com o motorista. Porque, Alexandre, para o ônibus elétrico, a performance do veículo, ela é impactada em até 40% pela dirigibilidade. Ou seja, se o motorista não souber conduzir esse veículo, nós teremos um impacto na regeneração da bateria. Então, a importância do motorista para o sucesso desse projeto, ele é muito maior do que muita gente pensa. Não é só um motorista, ele é um operador de um veículo elétrico, onde a manutenção passa a ser elétrica. Então, há um cuidado diferente, há uma preocupação com capacitação, e isso já vem como uma condição do serviço de transporte coletivo a partir de agora.
Em relação também à segurança, né, Simone, que você frisou, há hoje uma preocupação em todo o país com a segurança das mulheres no transporte coletivo. Porque, infelizmente, a gente tem pessoas que cometem atos criminosos dentro de ônibus, é claro, atos obscenos e também em relação a assaltos. Isso tudo melhora, né, com a qualidade desses novos ônibus.
Sim, esse ônibus ele já vem com 6 câmeras de monitoramento e tem um detalhe bem interessante. Nós tivemos uma licitação, que, né, é de conhecimento de todos, que não aconteceu, ela não prosperou. E nessa remodelagem, nós recebemos, como tivemos contato com o ônibus e licitamos o ônibus depois dessa licitação já estar em andamento. Muita coisa que esse ônibus traz, nós trouxemos agora, nesse novo início, nesse reinício da licitação de transporte coletivo, como algo necessário para todos os próximos ônibus. Como, por exemplo, a câmera de contagem. A câmera de monitoramento já era uma realidade mesmo na licitação anterior. Então, muitas coisas que nós tivemos acesso quando nós conhecemos a estrutura do ônibus elétrico, nós trouxemos como uma realidade para o sistema do transporte coletivo. Porque o ônibus elétrico hoje é referência em tecnologia, em melhoria do sistema. Então, por que não expandir, se isso for possível, para os ônibus também convencionais? Então, nós trouxemos isso porque a segurança, pequenos furtos, é uma realidade dentro do transporte coletivo. E o que nós precisamos? Não é só o que nós queremos, é o que nós precisamos e estamos trabalhando para concretizar. Que o transporte coletivo deixe de ser visto como um sistema de transporte somente para aqueles que não têm condição de optar por outro sistema. O transporte coletivo precisa ser uma opção. Ele precisa ser algo que todos nós olhamos e vemos como uma realidade e um desejo de utilizar porque é bom, porque é seguro, porque tem conforto, porque tem frequência e atende os horários que eu preciso, porque ele vem como uma proposta de economia, sustentabilidade, segurança viária, porque eu tiro o carro da rua, eu tiro a moto da rua. E as pessoas vão utilizar, não porque é a única opção, mas porque ela optou em utilizar, mesmo tendo outras opções. O transporte coletivo, ele só se efetiva como uma política pública e como algo que realmente traz uma melhoria de qualidade de vida quando nós olharmos para ele como algo que todos devem utilizar e querem utilizar.
Não por ser a única, mas por ser uma boa opção, né?
Exato. Nós Precisamos mudar essa concepção. Países desenvolvidos que têm baixíssimo índice de acidente, de sinistro de trânsito, baixíssimo número de óbitos por sinistro de trânsito, ele tem o transporte coletivo como uma prerrogativa. E mesmo que haja cobrança, a cobrança ela é muito mais econômica do que se houvesse a utilização de um transporte individual motorizado. Então, nós estamos iniciando um momento de transformação no quesito mobilidade urbana. Nós não estamos vendo a implementação desse projeto somente como uma alteração de alguns veículos do transporte coletivo. Nós estamos vendo como o início da transformação da mobilidade urbana de Cascavel, começando pela opção de utilizar o serviço de transporte coletivo.
Simone, em relação à licitação anterior, o que, que se observou aí que de repente possa ter falhado para que não houvesse ali a aderência, né? O que mudou para essa nova licitação que está sendo feita? E também em relação aos abrigos, a gente percebe que está sendo feito o serviço aí de substituição de muitos abrigos na cidade de Cascavel, porque faz parte também dessa qualidade isso. Do transporte coletivo.
Assim como os terminais, que é um desafio ainda para nós, que a gente também está trabalhando nisso, né? Fazendo ali dentro da nossa capacidade operacional, mas não está fora do radar. O transporte coletivo, ele tem, como você disse, é um sistema. Você tem que pensar no todo. A licitação anterior, Alexandre, ela teve um desinteresse dos participantes. Por quê? Primeiro, nós alteramos totalmente o serviço. Alteramos porque a gente precisa pensar realmente no transporte coletivo como política pública e com melhoria na qualidade do serviço e controle do órgão gestor. Controle, inclusive, em relação à qualidade do serviço. E isso desagrada muitas vezes quem já opera num sistema que está cômodo. Então, nós trouxemos melhoria e controle. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Quando você fala em melhoria, e um detalhe, né? Vamos falar em um custo racional? Vamos falar em um custo controlado e que é o devido? Vamos falar em... quando você fala em controle, você tira as arestas da cobrança. O operador vai receber efetivamente aquilo a que ele concorreu para receber. Né? Não tem mais as lacunas que permite um ganho extra no sistema para aquele que opera. Então, isso a gente trouxe assim, com muita, muita coerência e muito cuidado, porque o recurso é público. No processo anterior, o serviço ele se pagava, ou seja, o usuário pagante pagava por todo o sistema. Quem pagava pelo sistema era quem, o usuário pagante. A gratuidade, inclusive, o pagante é que pagava. Hoje não, hoje o poder público coloca recurso público e muitas vezes esse recurso é de impostos que vão para a saúde, para a educação, ele vem para o transporte coletivo, então precisa ter isso. O que nós fizemos para mudar isso e melhorar a atratividade? O que os operadores mais pontuaram para nós como desinteresse foi o risco do negócio. E esse risco, por quê? Nós incluímos no novo serviço linhas distritais, que não tem. Então, para ele é uma incógnita. Porque no sistema anterior, a remuneração era por passageiro pagante. Passageiro equivalente, ou seja, passageiro que está no sistema. Então, ele receberia por passageiro.
Não por quilômetro.
Não por quilômetro. Então, ele tinha riscos. Por exemplo, eu vou aumentar o volume, a frequência de determinada linha. Se não tem passageiro, ele não recebe. Isso vira custo. Então, traz um risco para a operação. E quando nós falamos do transporte como política pública, nós temos que atender. Nós precisamos pensar naquele usuário lá do distrito que muitas vezes vai vir 10 passageiros para rodar 70 quilômetros, indo e voltando. Então, para o operador, tinha um risco, sim. A licitação é uma licitação de muito volume financeiro. Nós lançamos a última licitação no valor de 274 milhões. E isso não é o que o município vai pagar para o operador. Esse é o valor do investimento que ele vai fazer no decorrer do contrato, que são 15 anos. Então, é um volume alto, né? Então, tem investimento dos ônibus, enfim. O que nós mudamos, que é muito impactante, principalmente pagamento por quilômetro rodado. Porque isso já é uma demanda, é uma realidade do mercado. E quando nós fizemos o processo lá em 2021, que foi junto com a pandemia, ainda era algo que se discutia muito. Mas nós já estamos em 2024. Eu posso dizer que hoje nós temos uma maturidade em relação ao estudo desse projeto. Segurança para determinar algumas mudanças, em colocar como sugestão algumas mudanças e ir para a mesa de debate defendendo essas mudanças. Porque nós tivemos realmente uma dedicação para buscar o que há, o que é positivo e o que impacta positivamente na vida das pessoas em relação ao serviço de transporte coletivo.
E durante aí esse período, né, da Simone à frente da Transitar, também uma das grandes bandeiras foi a redução do número de acidentes de trânsito, redução do número de mortes, houve aí reposicionamento dos radares, houve uma série de medidas, né, Simone, para coibir o aumento de números e trabalhar pela redução. Dá para trazer um pouquinho do que foi aí esse trabalho e como está sendo desenvolvido ainda no final aí de mais uma gestão?
É meu segundo entusiasmo. A gente ficaria aqui a tarde toda falando. Inclusive saiu recentemente uma matéria incorreta na mídia estadual falando que Cascavel tinha um trânsito mais violento, com maior número, comparado inclusive a Curitiba. E está incorreto esses dados. Esse veículo, ele entrou nos dados do Corpo de Bombeiros, que atende a regional com 20 cidades, com 40 cidades. Pegou aquele número e colocou como sendo só de Cascavel. Cascavel, no ano de 2023, registrou o menor número de óbitos no perímetro de circunscrição municipal da história de Cascavel. Tivemos 16 óbitos no ano de 2023, o que é um número alto, porque nós estamos falando de vidas, mas comparado à história de Cascavel, quando eu iniciei na CETRANS, nós tínhamos 33, há 4 anos atrás, 33.
Mais que dobro, né?
16, com aumento da população. Se nós formos colocar isso nas estatísticas nacionais, que considera 100 mil habitantes o óbito, nós tivemos 4,6. Cascavel já registrou mais de 12 por 100 mil habitantes. Nós registramos 4,6. Sabe qual é a estatística nacional? Quase 17. Estatística estadual, 22. Nós chegamos a 4,6. E assim, quando nós falamos de segurança viária, óbitos, nossa pretensão não é se comparar a outras cidades, nunca. O nosso desafio é vencer a nós mesmos todos os dias. O nosso desafio é reduzir os números dentro da cidade todos os dias. Não importa quanto tem. É só como uma base para entender como nós estamos no cenário. Nos países desenvolvidos, que quase zeram o número de óbitos, nós temos, por exemplo, Itália e outras cidades com desenvolvimento em relação à segurança viária, incluindo o destaque na melhoria da mobilidade urbana com transportes coletivos, nós temos 3,9, 3,8, Suécia, que é a menor, com 3,2, e nós temos Cascavel com 4,6. Como nós somos violentos. Né? Então, assim, e eu até entendo, porque é complicado fazer as estatísticas, mas nós fazemos isso todos os dias.
Isso que o pessoal fala, em Cascavel o pessoal dirige mal.
Mas isso é no Brasil inteiro. Se você for pra São Paulo, for pra Curitiba, for pra Londrina, for pra Maringá, as pessoas têm. A maioria das vezes as pessoas vai pra autoescola.
Se for pra São Paulo, vá com paciência.
Porque... muita. Então, assim, nós temos. Onde impactou, Alexandre? O que, que fez diferença no processo? Nós adotamos a metodologia do Programa Vidas no Trânsito, que é o PVT estadual. É uma metodologia onde você analisa os dados estatísticos, envolvendo inclusive grupo de risco, gênero, faixa etária, e realiza ações específicas para essas estatísticas, considerando esses números. Local, os fatores e condutas de risco daquela localidade, e você desenvolve ações. Aí nós pegamos o PVT e colocamos dentro do PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Óbitos e Lesões do Trânsito, que nós, enquanto município, enquadramos em 4 pilares. E esses pilares nós atuamos com essas bases estatísticas. Isso trouxe um resultado de redução gradativa no número de óbitos e no número de vítimas. Os sinistros vão acontecer. O nosso objetivo é que não haja vítimas. Então, quando você trabalha nos pilares educação, segurança viária, que é vias seguras, fiscalização e normatização. E você trabalha dentro desses pilares voltados para essas estatísticas, você atua diretamente onde tem os gargalos, mesmo com uma baixa capacidade operacional, que é o nosso caso, e mesmo com orçamentos reduzidos. Então, acho que tudo isso impacta, mas principalmente, não é só a Transitar, são todos os órgãos do Cotrans, a imprensa, porque nós só chegamos até a população através de vocês, e a população acolhe esse processo de conscientização, porque o trânsito é feito por todos, o trânsito é feito pelas pessoas. Se as pessoas não mudam, o trânsito não muda. Nós fazemos a nossa parte pequena, mas o que importa realmente é que a população de Cascavel está sentindo e respondendo a esses estímulos de mudança na segurança viária. Eu sou uma entusiasta, então eu fico falando o tempo todo.
Aliás, teria muitos assuntos ainda para a gente falar, sinalização e muito mais, né, Simone? Mas claro que teremos aí outras oportunidades. Eu queria agradecê-la por ter aceitado nosso convite e estar conosco aqui na CBN falando sobre esse assunto tão importante que é o trânsito. Muito obrigado.
Eu que agradeço, fico à disposição e obrigada aos ouvintes também pela paciência conosco. Obrigada pela cooperação e pelas críticas construtivas que nos ajuda a melhorar o trabalho todos os dias.